Audiobook Grátis apresenta, em um artigo que na sessão livre do Colombo escreveu contra mim um tal senhor Lúcio de Mendonça, destaca-se a seguinte frase, sábio a título negativo, por não ser bacharel. Prescindindo inteiramente da pessoa do autor do artigo, tomo em consideração a frase citada. E faço, porque exprime ela um modo geral de sentir entre nós outros, uma opinião profundamente arraigada. Com efeito, relativamente a conhecimentos científicos, não ser bacharel é um título negativo, ser bacharel é um título positivo. O bacharel a que se alude na frase tautológica barra vertical. Mais verdadeira, é o bacharel em direito. Ora bem. E mesmo assim que pensa a sociedade brasileira, o mundo latino em peso, dir-se-ia talvez melhor. E haverá razão? Puiel, eia iuri dita. E o que se vai ver? A Sociedade Europeia Cristã da Idade Mídia, a partir de Carlos Magno, foi dirigida pela Universidade de mãos dadas com a Igreja pelas pandectas escoradas nas escrituras e pelo legista que se abordoava no padre. Pouco a pouco o homem dos degredos começou a dispensar a colaboração do homem da Suma Teológica. Afinal tornou-se independente. Trabalhando por si, enxertou ele nos códigos a máxima de São Paulo, non est potestas nisi a Deo, concebeu, traduziu em fato, consolidou a monarquia absoluta, fez ver ao rei que tudo lhe era permitido, meteu-lhe nas mãos o direito de criar fidalgos, deu Dom João I a Portugal, e Luís XI IV França. Esse cavaleiro em direito, como lhe chama Michelet, ao passo que, para fortificar o cetro do rei, destemperava a espada do nobre, também demolia o papado e desmoralizava o sacerdócio. A reforma do século XIII, consequência fatal dela, o movimento anticristão e até ateístico dos fins do século passado, completaram-lhe a obra, e inutilizaram de uma vez o padre, a golpes de teologia, a baldadas de ridículo. O legista ficou só. Astuto, previdente, pouco sabido em matérias de ciência e de erudição, porém versado nas intrigas do foro, habituado à táctica do processo, habilíssimo, fingiu-se ele mais atrasado que era na realidade, para não assustar os espíritos vulgares, incrédulo, mais metafísico, cedendo manhosamente ao que tinha forças para resistir, seguiu de longe a evolução dos tempos, torcendo-a, encaminhando-a, dirigindo-a sempre que pôde. Rabelais esboça-lhe o retrato a pastadas de ridículo. Neste semi-elxo ir parleor vive voaleor debate, que lire ses baboileris isse, que me sonte que tron. RDD podia em, peris, cauteles diaboliques de cepola subversions de droit? Car jesuis str que vos et os elx par, les mains desqueus a passel é process, y a vez machiné. Seco a vez pu, pro é contra, é alcance que leor controverse é tait patente é facilia juger, vos paves obscurse par sotis edera isonables raison a ineptis opiniões da curse, Baldi, Bartoli, de Castro, Imola, Hippolytus, Panorme, Bertachim, Alexandre, Curtius é ses outro vie matins, que jamais nem tendirente lamoindrilo a despandectis, é neta ent que gros vod demi, ignorantes de tusse. Que é necessaire ap intelligence deslois. Car come iu et certain, e os navaente conaissance de langni grec, ni latine mais seu lemente de gotique e barbare. Da vantage, vuque les lois sont estirpes do mille eu de filosofia e moralia naturele, comente ventendronte ses fusque onte, par de eu, moins eto die em filosofia que me amule. Ao R. Garde de letres do Manité conaissance des antiquités estuar, e os ineta ent charges, come um crapaude de plumes. Desse ignorante mais arguto faltor da monarquia absoluta, desse tenaz mantenedor de princípios abstractos, desse terrível esgrimidor de chicana manhosa, foi que evolveu-se por filiação histórica o advogado atual, jurista moderno, o bacharel em direito. O cadinho refractrario, em que se fundiram e confundiram os elementos orgânicos desta entidade social, foi a filosofia metafísica, espécie de mediador plástico, ponte deísta lançada entre a ortodoxia do século XVI e o ateísmo odierno. Produto genuíno de dois factores medievais, o bacharel em direito resente-se, e por muito tempo ainda se há de ressentir dos vícios de sua procedência. Por atavismo sociológico reproduz muitas vezes traços característicos de Acúcio e de Bartolo, de João das Regras e de Ingerhand de Marigny. crente em um ser supremo, eterno, onisciente, onipotente, onitudo crente em uma alma incorpórea, imorta, dotada de livre-arbítrio crente em justiça absoluta, em bem absoluto, em belo absoluto, em entidades de razão, incondicionais, a parte rei, e todavia, sorrindo-se mefistofelicamente incrédulo, aos dogmas revelados, em cujas exterioridades litúrgicas toma parte. Por conveniência, eis como se apresenta, a orientar e a governar a sociedade moderna, o amigo do rei em todos os tempos, o senhor Pardroit de Conquete e também Pardroit de Nessons, o herdeiro, o sucessor do antigo legista, o bacharel em direito. E domina, governa, administra desembaraçadamente, desimpedidamente, sem estorvos, sozinho. No Brasil, como magistrado nato exerce ele o poder judicial, toma assento nas duas casas do parlamento, e chama-se o poder legislativo face ministro de Estado, e agadanha o poder executivo. Dos poderes de que reza a carta só lhe escapa um moderador. Dirige a administração, dirige a legislação, dirige a jurisdição, dirige a lavoura, dirige a indústria, dirige o comércio, dirige o exército, dirige a marinha, dirige o magistério, dirige a diplomacia, em uma palavra dirige o país, dirige tudo. E lógica, é bem deduzida a opinião corrente formulada na frase sábio a título negativo, por não ser bacharel muito sábio positivamente dois deve ser quem é capaz de tudo isso. O fato é que quem não for bacharel em direito, saiba embora línguas como Mezofanti, filologia como Bock, filosofia como Lefebvre, física como Caselli, química como Liebig, astronomia como Secchi, jurisprudência criminal como Lombroso, economia política como Bastiat, há de ser sempre sábio a título negativo. Em compensação, o indivíduo que não souber português nem francês, nem inglês, nem latim, nem geografia, nem história, nem matemáticas elementares, nem filosofia, nem retórica, nem direito romano, nem direito natural, nem direito eclesiástico, nem direito constitucional, nem direito público, nem direito criminal, nem direito civil, nem direito comercial, nem economia política, nem prática, nem coisa nenhuma, mais que, de empenho em empenho, de proteção em proteção, tiver passado em 10 exames e 5 atos, recebendo por fim uma burladela simbólica, está bacharel, apto para tudo, sábio a título positivo. Pode dirigir aspirações ao que lhe delinear a fantasia, à governança, à riqueza, à posição social conspícua, a tudo. O pergaminho nivela condições, disfarça o prognatismo e a coloração do pigmento, esconde mazelas, apaga tradições, é uma água lustra ou uma lixivia concentrada, uma benzina infalível para todas as gordurincias sociais. E isso é tão intuitivo que moço de coração estuante em raptos de ambição desenfreada, e mesmo até de ambição muito circunscripta, do que trata logo e logo, é de obter o pergaminho fatídico. Forma-se um rapaz para ser elemento dirigente da trapizonga social, forma-se para muito menos, para tomar a direção de um banco, para gerir a fazenda paterna, para abrir uma casa de comissões, para casar com uma viúva rica, para ser professor da escola normal ou de uma escola de primeiras letras, para redigir uma folha. Em uma palavra, para ser qualquer coisa, para ser gente. E quem não quererá ser bacharel? Só algum espírito excêntrico, despaisado, que aborreca a máscara e o soco da comédia, tanto nas tabuas do palco, como no teatro da vida. De fato, o bacharelado em direito, tal como está constituído, não passa de uma encenação vistosa, cara, cobiçada e no fundo completamente inútil. Com ex-região autônoma RS e copyright RS. Ora, atenda-se. Começo por aduzir uma opinião insuspeita, o juízo que proferiu sobre a matéria um moço recentemente formado, um bacharel de 82. A influência oficial tem introduzido no ensino superior um charlatanismo verdadeiramente calamitoso. O professorado tornou-se um simples meio de vida mais comodo, que se pode obter do governo por uma simples promessa de fidelidade e obediência às suas ordens, ou pela renúncia das convicções políticas. O empenho e a proteção dos amigos anulam os concursos, e decidem em última instância do grau de capacidade dos pretendentes. o ensino baixou a esfera de uma mera palestra superficial e metafísica, o exame tornou-se uma pura formalidade, sem proveito ou sem significação o discípulo perdeu a sua independência, a sua dignidade e arvorou-se em fiel repetidor das banalidades catedráticas e a aprovação passou a ser considerada como um simples ato da generosidade dos lentes. 1. E pura verdade, as provas acadêmicas não provam coisa nenhuma. Tenho visto serem reprovados em preparatórios alunos meus distintíssimos, ao passo que outros menos que medíocres têm passado com facilidade. Se os próprios professores e lentes, com rara exceção, nem sabem os preparatórios. Em que títulos estriba o Sr. Rubino de Oliveira sua fama de latinista? S.S. traduz um ou outro trecho de Tito Livio Centavos de Virgílio, como aprendeu no seminário conhece com certeza a sintaxe de Pereira de Figueiredo não há de. 1. Alberto Salles, Catecismo Republicano, pag. 24 e 20. Os versaletes são meus. Eno PDSTEIN. TM Doutor Mude ignorar que o nome que indica preço certo põe-se em ablativo, sem genitivo ou que indica preço incerto há de lhe ser familiar a regra de que os adjetivos partitivos, numerais e superlativos têm depois de se genitivo do plural. Mas isto não é saber latim, SS não sabe latim. Estou convencido que SS ficará pasmo se lhe falarem em Guna e Euridice lhe disserem, que em latim só há duas declinações que cada declinação tem oito casos siquiumi, belli, domi, militie, quando indicativos de lugar ou tempo, não estão em genitivo que o ablativo verdadeiramente termina em de que as conjugações reduzem-se a uma única que não tem razão de ser as elipses dissantes, tão popularizadas entre nós outros por dantas que o latim é um dialecto relativamente moderno da velha língua ariana que as obras chamadas clássicas apenas representam muito incompletamente um período de decadência desse dialecto, que o alemão e o inglês são línguas congêneres do latim que há uma lei glotica que permite reconhecer pes em fus e foot, pisces em fiche, fiche pater em vater e fater dens em zane e toot enfim que sobre o idioma do latim há uma infinidade de coisas que SS ignora mais ainda, de que SS não tem a mínima ideia. Que filosofia é a do Sr. Benevides, que esbofa-se ridiculamente a refutar na aula Conte Darwin, Spencer e Ekel, malbaratando um tempo que poderia muito melhor aproveitar? Essa excelência não se peja de declarar que não faz número com os espíritos adiantados que não crê que o progresso da humanidade careça de subtrair-se à influência religiosa para ser plenamente realizado que tem fé na ação da divina providencia como fator desse progresso que é adversário franco da filosofia moderna, perniciosa, no seu entender, à sociedade e ao direito que Epeão o ex e espite e não compreende o mundo sem Deus, e nem a sociedade sem princípio divino. Em vista disto cometeria injustiça grave quem aplicasse 4 maioria da Corporação de Lentes da Academia de São Paulo os versos de Cassíssimos que, com endereço à Universidade de Coimbra, escreveu Melo Franco. Creio que não ia aqui transcrevo uns trechos do poema venenoso do terrível estudante. Muito ilustres e sábios acadêmicos se per direito divino, e per humano, creio, que deve ser restituída a grande estupidez a dignidade que nesta academia gozou sempre. Ponderai sem paixão, para que serve as pestanas queimar sobre os autores, a estimável saúde arruinando? Para levar este tempo em bom sossego, divertir, e passar alegremente, acaso precisais de mais ciência? Se os dias desta breve e curta vida tivéssemos cos livros perturbado, houveramos acaso mais prebendas? Mais dinheiro, mais honra, mais estima. De que podem servir estes estudos? Que mais da moda se cultivam hoje? A bárbara geometria tão gabada. Que mil proposições todas heréticas aqui faz ensinar publicamente, sabeis para que presta neste mundo. Diga-o a Inquisição, e mais não digo. Há aí sara igual tês. Histórias naturais, poronomias, químicas, anatomias, e outros nomes, difíceis de reter, são as ciências, que vieram trazer os estrangeiros. A coisa mais cruel, mais desumana, mais contraria a razão, que ver os médicos um cadáver humano espatifando, um corpo, que habitou o Espírito Santo. Quem pode sem desprezo ver um lente, de inúmeros estudantes rodeado, pelos campos vagar ali colhendo uma ervinha, uma flor, um gafanhoto? Acolá com fuzil ferindo as pedras? Deixemos, pois, um dia, sei sabia gente. estes prestígios que nos têm cegado ponhamos, como dantes, estas coisas em seu antigo ser, como bons filhos recebamos a nossa protectora, ó que foi sempre seu em paz governe, 2, ó que o exo. Senhor Doutor Benevides tem por alta filosofia é muito boa metafísica, é dialéctica escolasítica, medieval, aristotélica. Se possível fora que esses tivesse retrogradado na existência, como tem retrogradado nas ideias, é provável que tivesse feito um figurão, discutindo com Santo Tomás ou com Scott sobre os trabalhos ginecológicos do Espírito Santo no parto da Virgem, ou sobre a cor dos cabelos dos anjos. Arriscar-se-á o senhor Brasilio dos Santos traduzir Longfellow? Que português sabe o senhor Vicente Mamede? 2. Reino da Estupidez, canto 3. De que matemáticas é capaz o cérebro do senhor Paulo do Vale? Até onde chegará a retórica do senhor Francisco Aurelio? Ou, pondo cada um destes 12 em seu terreno próprio, compreenderá Euclides o senhor Francisco Aurelio? Perceberá o tratado de Longino o senhor Paulo do Vale? Que vistas terá sobre história o senhor Arcipreste Andrade? Crê de certo que usou parou a voz potente de Josué, assim como crê que Constantino enxergou no céu em hoc signo vinces que SS sem ser Constantino, também enxerga entre os dedos quando lhe pagam os ordenados em metal. Os lentes de direito, apesar das luas apologéticas que fazem de São Paulo a Atenas do Brasil, salvas duas ou três excepções honrosíssimas, são repetidores de textos, eruditos rançosos de velharias que já fizeram seu tempo, homens regressistas que fogem da ciência moderna como o diabo da cruz. E uma vergonha. Quando se quer um exemplo de atraso em civilização, um símile de barbárie, cita-se a Turquia, citam-se os principados danubianos. Pois muito bem, na Moldavia há professores de direito que escrevem, em românico e em francês, obras de filosofia moderna que a Franca adopta, que a Alemanha traduz. Que é que escrevem os nossos professores e lentes? Ou não escrevem coisa nenhuma, ou escrevem em português de Pungo Andongo Caetaninho, a família Razik e as memórias da Cacademia. Acusam-me de chamar as questões para o terreno das individualidades. Não há tal, o homem público na qualidade de homem público não tem individualidade e é um órgão social. Se a função que lhe corresponde sai imperfeita, é que ele como órgão, é defeituoso, e cada cidadão. Roaraíin está no direito de apontar-lhe o defeito, o vício, e de citar-lhe o nome. Adiante. Que jurisprudência podem ensinar, digo mais, que jurisprudência podem saber homens nutridos com o leite podre da velha metafísica, completamente ignorantes das bases verdadeiras das ciências sociais? Para quem não conhecer a etnologia, as línguas, a procedência dos povos italiotas e para quem os não tiver acompanhado com estudo árduo e perseverante em suas migrações dos altos vales do Indo-Co e do Pamir até as fraldas dos Apeninos e para quem não reconhecer neles um galho do tronco ariano, como os hindus, como os eranios, como os gregos, como os celtas, como os germanos, como os letas, como os lavos, o estudo de direito romano não passa de um apontoado inconexo de instituições inexplicáveis. Descendo até nós, como entender bem as nossas leis de herança, sem conhecer a fundo as leis romanas de sucessão que lhe serviram de base? E como conhecer a fundo essas leis romanas de sucessão sem saber o que era a família entre os romanos, qual a dignidade, o ofício do pater, quais as atribuições da mater, porque era tríplice a cerimonia do casamento, qual o alcance da pátria potesta, só que era tutela, o que era manus, porque casar-se era para o marido do ser uxorem, e para a mulher nuber e marito. E não basta conhecer bem essas instituições em um só povo, é preciso rastrear-lhes o aparecimento, a permanência, as origens entre os povos congêneres. E preciso fazer confrontos linguísticos, aproximar o latim pater do grego pater, do sânscrito patar, do persa padar, do gotico fadar, do germânico fatar, do escandinavo fadir e do inglês fater. AIP e DDR RARI RRNRE. E preciso saber que pater não é genitor, que o primeiro como o inglês lord, laford, dador de pão significa o que sustenta a casa, a família e que o segundo quer dizer o que engendra filhos que no viver ariano as duas atribuições, se bem que estejam ordinariamente reunidas no mesmo indivíduo, podem também estar separadas. e preciso saber que os gregos tomavam amantes, hetairas, para os seus prazeres, concubinas para os cuidados diários de suas pessoas e esposas para terem filhos legítimos e que os romanos procediam de modo quase igual, a ponto de ser preciso que Zero noivo afirmasse sob juramento que tomava mulher liberorum corindorum causa. E preciso procurar, pelas raízes etimológicas dos nomes dos membros da família, as atribuições, o papel de cada um. P. E preciso achar em mater, do escrito matar, grego meter, peça madar, inglês moter, a raiz ma que significa procrear e inda obter, filha em inglês, bem como tugater em grego, toster em alemão, duitar em sânscrito, duct em lituanio, a raiz do que quer dizer ordenhar. Assim compreende-se a agnação, a cognação, a gentilidade compreende-se a sucessão romana compreende-se a lei salica compreende-se o feudalismo medieval compreende-se o morgadio português compreende-se a lei brasileira de 6 de outubro de 1835. Desempenhar-se-ão destes encargos os STS. Dutra Rodrigues e Justino de Andrade? Repetir textos não é mostrar ciência, é provar memória. Eu poderia facilmente continuar com estas considerações, mas prefiro ceder a mão por um pouco ao jurista distintíssimo que no Correio Mogiano de Desde o Andante. Via Ui só a mês, escreveu um artigo magistral sobre a pena de morte. Nesse curto mais valioso trabalho, estão esboçadas a traços largos as bases do direito moderno, com especialidade do direito criminal, e ao mesmo tempo são estigmatizados os nossos legisladores e, conseguintemente, os nossos mestres de direito. Tomo dele o seguinte trecho. E neste ponto que os nossos códigos e as nossas leis são de um atraso deplorável, filhos da velha metafísica são soluções imprestáveis. Esses códigos e essas leis não podem discutir-se, não são mais do seu tempo, não estão mais no seu momento histórico, atrasaram-se, não fazendo a evolução das ciências modernas. Faltam-lhes as bases de uma intuição realista e monística do universo e da humanidade, o conhecimento das leis naturalistas da história e o desenvolvimento das nações. E nem se nutre a esperança de tão cedo ter-se a substituição desses fosseis que nos servem de leis, tão eternos como o decálogo, tão invioláveis quais as leis do Alcorão desde que é sabido que os nossos legisladores, de ontem como de hoje, são homens do juste milieu, como se diz a francesa. Nestas poucas linhas está a verdade sobre a Academia de São Paulo antes sobre as nossas academias de direito, porque a do Recife afere-se pela mesma bitola. Não há negar que desses antros de metafísica têm saído homens da estatura de Cândido Mendes, de Nabuco de Araújo, de Tobias Barreto, de Vieira de Carvalho, de Teixeira de Freitas, de Tavares Bastos, de Couto de Magalhães, de Baltazar Carneiro, de Bernardo Gavião, de Silvio Romero, de Rui Barbosa. Não há negar que é formado em direito o veelote brasileiro, Leão Bourhol, que são formados em direito. Valentim Magalhães, Afonso Celso Júnior, Magalhães Castro, Raimundo Correa, Assis Brasil, Argimiro Galvão. Teopilo Dias, Washington Badaró, Afonso Coelho, Antônio Mercado, Costa Carvalho Júnior, Álvares Lobo, Sabino Barroso, e inúmeros outros moços distintíssimos, de que tanto pode esperar a pátria pela copia que deram já de si, quer nos anos acadêmicos, quer na vida real. Mas todos aqueles varões respeitáveis, todos estes mancebos nobilíssimos não deveram ao que souberam, não devem ao que sabem, as 600 ou 800 hipnóticas prelecções que poderiam ter ouvido em 5 anos de curso. Deveram-no e devem-no ao esforço próprio, ao trabalho indefeso, em que era a guia própria à inteligência e mestra boa vontade. São filhos de si próprios. Depois da reforma do benemérito conselheiro Leôncio contam-se por dezenas os moços que se têm formado sem ouvir as fastidiosas e supérfluas explicações dos lentes. Antônio Mercado, por exemplo, no seu quarto euro no seu quinto caano não frequentou a academia, residiu em Campinas. O estudante que limita-se ao ensinamento dos lentes, o estudante de postila sempre faz figura triste entre os colegas. Consegue graduar-se não consegue ficar sabendo direito. Ser bacharel não é desonra, mas também constituída como está a academia, não é título positivo de sapiência. Quem sabe, sabe porque estudou e não porque é bacharel. Paranhos era formado em matemáticas, mas depois de velho, tendo ouvido uma conferencia positivista, mandou comprar para estudo o curso de filosofia de Conte, porque reconheceu-se em atraso, porque viu que não sabia. Há muita ilustração verdadeira fora do grêmio das faculdades. Ema ei ei ei. Sem falar nas miríadas de sábios estrangeiros não diplomados, nós mesmos temos tido e temos ainda homens de mérito real que não são filhos das academias. Francisco Alvares, o duplo e trem paulistano, Feijó o grande estadista, Ottoni. O matemático, o linguista, o agitador temeroso, o político honesto que todos pranteiam, não foram formados ainda hoje Ladislau Neto, Capistrano de Abreu, Quintino Bocaiúva, Joaquim Serra não tem diploma algum. O delicado e cintilante estilista Henrique de Barcelos, o vigoroso, o correctíssimo Gaspar da Silva, Léo de Afonseca, Abílio Marques, Navarro de Andrade e tantos outros ornamentos do jornalismo paulista não são graduados em disciplina alguma. Mesmo em direito leigos tem havido que tem válido mais do que uma recua inteira de lentes, Luiz Gama e Pereira de Vasconcelos nunca passaram de rabulas, e aí está a tradição deixada por um, aí estão os livros numerosos da pena do outro. E tempo de acabar com o preconceito funesto de que só tem ilustração quem recebe a investidura da ciência oficial, materializada em uma calote. Muito ridícula e muito cebosa. E tempo de reconhecer-se que assim como há bacharéis sábios, há também sábios não bacharéis, e indivíduos que, na frase de Michelet, são doutores aos 15 anos, e asnos toda a sua vida. Capivari, 20 de maio de 1885.